camarada Carlos Costa.
Camaradas, estaremos na situação de caos enunciada pelo general Spínola? A simples observação de cada um de nós e todos os indicadores económicos mostram que tal não sucede. Quem confunde os desejos com realidades comete sempre os mais grosseiros erros. Na verdade, apesar da profunda influência negativa da conjuntura internacional e das tentativas de sabotagem económica de alguns monopolistas e outros reacionários, a conjuntura económica nacional é mais favorável do que em abril passado e, francamente, melhores as perspectivas imediatas. Pode dizer-se que também neste campo a reação está a ser batida no seu próprio terreno. Contudo, no mês de setembro, assistes a uma nova e preocupante aceleração da taxa de inflação, provocada principalmente pela impossibilidade do governo continuar a suportar, através de subsídios, o enorme agravamento dos preços dos produtos importados. Deter a inflação e o desemprego, melhorar o nível de vida dos trabalhadores, resolver os graves problemas que se põem às finanças públicas, às balanças comercial e de pagamentos, incrementar decisivamente o crescimento económico, são necessidades prementes que a atual conjuntura económica e financeira colocam. Camaradas, só as medidas de emergência que o partido propõe no seu projeto de programa poderão imprimir uma nova dinâmica aos setores produtivos fundamentais e fazer o país sair o mais rapidamente possível das atuais dificuldades económicas e financeiras. Só com tais medidas se poderá ganhar a adesão, a confiança e a iniciativa criadora da classe operária e das massas populares, assim como o apoio entusiástico de todos os portugueses honrados e patriotas na construção de um Portugal renovado. É necessário fazer pagar o preço das dificuldades e males legados pelo regime deposto, principalmente àqueles que beneficiaram com esse regime. Isto é, a grande burguesia monopolista, os colonialistas e os latifundiários que enriqueceram à custa da exploração, da opressão e da miséria do povo português e dos povos das colónias. Para a construção de um Portugal livre, democrático e progressivo, o grande capital tem de ser obrigado a pagar o que deve. As massas trabalhadoras, essas, pelo seu lado, não regatearão a contribuição do seu trabalho fecundo e criador. Viva a classe operária e todos os trabalhadores!
Viva!
Viva o Partido Comunista Português!
Viva!
A palavra, o
o camarada José Vitoriano do Comitê Central do Partido Comunista Português.
Com o derrubamento da ditadura fascista no 25 de Abril, pela ação heroica do movimento das Forças Armadas, os trabalhadores reconquistaram as liberdades democráticas, em que se inclui a liberdade sindical. Certos problemas foram resolvidos, outros passaram a colocar-se de modo diferente.
Os operários vidreiros que orgulhosamente aqui represento são os mesmos que um mês antes do 25 de Abril, sob a orientação do Partido Comunista Português, desencadearam uma poderosa e vitoriosa greve e que, resistindo à feroz repressão fascista, se barricaram dentro das fábricas para se opor aos ataques da polícia de choque fascista, mobilizado entre a sua maior força contra os operários em luta numa vila ocupada militarmente, numa vila sitiada. Lutámos há pouco tempo ainda contra as polícias de choque fascistas, lutámos e lutaremos pelo direito ao pão, pelo direito à greve, pelo direito à liberdade, mas também há menos tempo ainda soubemos dizerem não às greves oportunistas, desmiuladas, que só poderiam favorecer a reação fascista, o patronato reacionário e os monopolistas.
Entretanto, o problema da unidade da classe operária e dos restantes trabalhadores frente à exploração patronal é um problema de ontem e é um problema de hoje. Hoje, como ontem, como sempre, a unidade dos trabalhadores é a condição indispensável para o êxito na sua luta sindical, como na sua luta pela defesa das liberdades. Ouve-se agora falar muito de pluralismo sindical, ou seja, a organização de sindicatos segundo as tendências políticas ou religiosas dos trabalhadores, de modo a que cada partido tenha os seus sindicatos, segundo queremos. Francamente, não compreendemos porque é que os trabalhadores se hão de dividir nos sindicatos em função de opções políticas diferentes, uma vez que todos enfrentam os mesmos problemas perante os mesmos patrões, qualquer que seja a sua opinião política ou crença religiosa. A divisão dos trabalhadores nos sindicatos só pode ser do interesse dos patrões, que naturalmente procurarão ter também os seus sindicatos através dos partidos a que pertençam, nunca do interesse dos trabalhadores. O facto de estes terem ou poderem ter opiniões políticas diferentes, em nada isso altera a substância dos seus interesses comuns no que respeita às suas reivindicações, em nada isso modifica a sua posição comum, a sua posição de classe frente à exploração. Porque iriam então os trabalhadores portugueses, que têm estado unidos, que têm atrás de si todo um passado de luta sindical unitária, sob as difíceis condições do fascismo, que dispõem já hoje de uma intersindical que agrupa cerca de 220 sindicatos com mais de 2 milhões de trabalhadores, porque iriam então os trabalhadores portugueses, dizia, dividir-se em sindicatos comunistas, socialistas, católicos e outros, alguns dos quais não passariam de pequenas amostras de sindicatos. Não, camaradas, o papel dos comunistas não será esse. O papel dos comunistas é e será o de agir para que os trabalhadores reforcem e alarguem cada vez mais a sua unidade sindical. Reforcem e alarguem cada vez mais a sua unidade face à exploração do grande capital monopolista.
Estão os ferroviários também empenhados na construção de sindicatos fortes e verticais que defendam com firmeza os direitos de todos os trabalhadores, seja qual for a sua categoria dentro da empresa. Essa unidade em sindicatos verticais é reconhecida pelos trabalhadores como a melhor forma de se defenderem das manobras patronais e que é em verdadeira união de massas trabalhadoras lhes permite o avanço na conquista de salários justos para os mais favorecidos e oprimidos. Lutaremos por regalias sociais a que temos direito, por condições de trabalho condignas. Em suma, lutaremos por um acordo coletivo de trabalho que possa dar aos trabalhadores ferroviários a liberdade e a justiça social a que têm direito, como portugueses que são. Com todos os trabalhadores unidos e conscientemente integrados na sua estrutura sindical, sempre atentos às manobras reacionárias, combatendo-as ao primeiro sinal de foco infectuoso, podemos alcançar a vitória tão desejada.
Camaradas, tem a palavra o camarada Blanqui Teixeira, do Comitê Central do Partido.
A agricultura e o nosso povo que a ela se dedica têm vivido dificuldades muito grandes e negras perspectivas. Esta situação geral pode modificar-se completamente. Para isso, é preciso que se passem a defender decididamente o trabalho e os interesses do operariado agrícola e do pequeno e médio campesinato. A todos eles interessa avançar para a reforma agrária, que distribua a reforma agrária que distribua grande parte da terra, atualmente na posse de um punhado de grandes agrários, àqueles que verdadeiramente a trabalham e que abra as possibilidades para o melhoramento do nível das massas laboriosas do campo e das condições gerais de vida das nossas aldeias. Como se apontava no programa do partido aprovado em 1965 e se mantém no projeto agora apresentado, com a realização da reforma agrária só terão a perder os latifundiários e grandes capitalistas e terá a ganhar toda a população trabalhadora dos campos. Para se caminhar nessa direção, é necessário organizar amplamente os que labutam na terra.
Os camponeses são uma força política. Os seus reais interesses são muito semelhantes aos da classe operária. A consolidação da revolução democrática e nacional e a construção do socialismo. Mas o obscurantismo e ignorância em que foram deliberadamente mantidos torna-os presa fácil dos caciques reacionários locais. As mais infames calúnias são espalhadas por eles entre os camponeses para os afastar do Partido Comunista, do Partido da Classe Operária, da aliança com os seus irmãos operários. Ganhar a confiança dos camponeses é porem-se os militantes do nosso partido ao seu lado a raciocinar com eles sobre os seus problemas, a lutar a seu lado pela solução da sua grave situação económica e social.
A atração das massas que trabalham no campo para organizações progressistas que as unam e mobilizem terá uma importância decisiva para a modificação do panorama agrícola do nosso país. Estas organizações e a sua ação terão igualmente um papel notável para vencer o atraso cultural, social e político que dezenas de anos de fascismo impuseram, especialmente em muitas regiões do interior do país, na Madeira e nos Açores.
Depois do 28 de setembro, a camada mais reacionária da ilha, temendo uma solução nacional favorável aos interesses e objetivos das classes trabalhadoras, tem procurado servir-se de certos sectores pouco esclarecidos da população e do descontentamento causado pela exploração semicolonial que o regime continental fascista nos sujeitou durante décadas, para lançar a ideia de uma luta para a independência. Com tal manobra, pretendem camuflar as suas verdadeiras intenções de perpetuar a exploração capitalista e imperialista na Madeira. Queremos terminar com algumas palavras de confiança. Na verdade, o projeto do programa, ora em discussão, oferecerá soluções para muitos dos nossos problemas. A questão da colonia, forma semi-feudal da exploração agrícola, encontrará resposta no nosso projeto de reforma agrária, baseado no princípio da entrega da terra para quem trabalha.
Dei a palavra ao camarada António Dias Lourenço.
Camaradas, a Frente da Informação e Propaganda é de uma importância decisiva na batalha política e ideológica em que estamos empenhados. A explicar a cada passo às massas as mutações e a complexidade do nosso processo de democratização nacional, esclarecê-las acerca do conteúdo político e ideológico deste processo e a sua dinâmica, fazer que as massas assimilem a linha política do partido e a façam sua, é uma tarefa ingente de todo o nosso aparelho de informação e propaganda. Neste capítulo, uma tarefa de primeira importância cabe ao nosso órgão central, o Avante. O Avante, órgão da classe operária portuguesa, é neste momento em Portugal o seu mais firme bastião contra essa campanha de desinformação e alienação de massas. O Avante está inequivocamente ao lado dos trabalhadores portugueses na sua luta contra a exploração do grande capital. Ao mesmo tempo, alerta-os contra os falsos amigos e verbalistas, alheios à classe operária, cujas consignas aventureiras servem de facto os interesses das forças da reação, que tentam subverter as conquistas democráticas do povo português.
Vai proceder-se à votação para aprovação ou rejeição do documento. Proclamação do Congresso Extraordinário do Partido Comunista Português. Portanto, ponho à votação a proclamação do Congresso Extraordinário do Partido Comunista Português. Quem está de acordo, levanta o cartão.
Vitória! 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 Vitória!
É difícil, mas é nosso. É difícil, mas é nosso. É difícil, mas é nosso. É difícil, mas é nosso.